tô com voz de robô agora?
Não, agora você tá com a voz de gente.
Ah, então tá.
Voz de Caio.
Não, é que eu tava... Eu comprei um aparelho igual a queixa, aí eu falo daquele jeito, às vezes.
Ah,
um sintetizador. Aqui. É que eu quero ser cantor.
Ui! Poderoso.
Aí, então, o que a gente tava falando... Ah, e Nurse Jack, que voltou. Isso. E eu tinha esquecido. Eu acho que nessa semana agora deve ter sido o quarto episódio, porque eu já vi que tinha três na semana passada. Que eu vim na FENAC, né? Eu tô indo na FENAC todo dia, porque eu tenho esquecido muito as séries que eu assisto.
Isso é porque você não tem lido o box, né? Porque a gente sempre coloca lá os destaques do dia.
Ah, mas vocês começaram a fazer isso com uma maravilhosa ideia e sugestão de alguém que eu não me lembro quem foi.
Não vou citar nomes.
Tem uma semana, né? A série voltou, tem três.
Não,
ou
é,
quatro.
Então a gente não coloca todas as séries, né? A gente coloca os destaques mesmo.
É,
né?
O
tentar
prato
focar
do dia, né?
Exatamente.
E aí, meu, voltou legal. Quer dizer, a série é muito legal, né? Ela é um drama... É bom isso, né? Porque, ó, Nurse Jack, todo mundo fala assim... Ai, por que que sempre concorre a comédia se é drama? É drama mesmo. Não dá pra dizer que aquilo é comédia. Tem algumas coisinhas engraçadinhas, mas é tão comédia quanto era Six Feet Under. A diferença é que, né, uma tinha uma hora e a outra tinha... Tem 20 minutos. Meu, uhum. É tão melhor em 20 minutos... Tipo,
não
dá
é
pra fazer.
Beleza.
É, dá pra fazer drama em 20 minutos e é muito
Nossa.
Mais gostoso de ver.
Eu tô devorando Seinfeld por causa disso, porque meia hora é super rapidinho.
Não, você sabe que eu deito na minha cama, eu coloco o HD na televisão e aí eu vou escolhendo. Aí o meu critério do que eu vou ver primeiro atualmente é. Se tem 20 minutos? Se tem 20 minutos eu vou ver essa.
Ótimo, né? É, é. Então.
As
Também
únicas. Porque assim, teve a época que você ficava, né? Nossa, vai ter episódio do Lost. Lembra quando a gente ficava ansioso pra assistir?
Sim,
que
sim,
a gente
sim.
Baixava no outro dia de manhã ou no mesmo dia de madrugada. Não tenho mais nenhuma série de uma hora que eu fique super ansioso pra ver. Eu fico com The Good Wife, mas dá pra esperar um pouquinho.
Assim, eu acho que pra mim, pelo menos, não tem nenhuma série que eu fique assim, nossa, eu tenho que ver agora.
Ah, não, True Blood eu fico assim. Tipo, passou o episódio... Aliás, eu vou até assinar a HBO, porque se eles fizerem o mesmo que eles estão fazendo com Game of Thrones, eu vou querer ver o True Blood no mesmo dia.
Ah, sim,
é. Aí eu faço questão.
É, aí arrasa. Eles devem fazer, né? Porque True Blood é um dos carros-chefes da programação.
É, e vai, tipo, acabou Game of Thrones, eles não vão ter o que exibir, né? Vão ter que emendar também, porque
exato.
Lá nos Estados
sim.
Unidos acabou Game of Thrones, começa True Blood, é uma emendada na outra. Até
sim,
onde
sim.
Sei, né?
Sim, sim, possivelmente vai ser assim de novo.
É.
Então é muito provável que a HBO faça o mesmo tipo de transmissão simultânea, né, com True Blood também. O que eu acho ótimo, né? Acho que mais emissoras deveriam aderir a esse conceito, né?
É.
Essa prática.
Tipo o Once Upon a Time lá que estreou na Sony agora. Nossa, quanto tempo já não estreou essa série lá fora, né?
Pois é, né? Acho que deve estar no episódio 18 lá fora, né? Agora começou aqui, então é um delay muito grande, né? Um intervalo muito grande entre uma coisa e outra.
Aí, o que mais que eu ia te falar? Ah, e me lembra de falar de Fringe e Grey's Anatomy? Os episódios foram bem legais. Mas eu queria falar outra coisa. Não, eu queria falar outra coisa antes. Porque você não gosta do DCB, né? Você não vê muita graça. Mas, meu,
não.
É muito legal. É, tipo, uma das séries que eu tô mais me divertindo de assistir.
Ah, é?
É, eu dou risada. Sabe quando você assiste alguma coisa e você ri alto? É tão raro fazer isso hoje em dia.
Sem dúvida. É bem difícil mesmo. Ah, de repente eu vou dar uma chance pro segundo episódio.
É que
de
ela é
foi...
bem absurda mesmo, viu?
É.
Eu não acho que é o seu tipo de humor. Mas ela é tão... bizarra que eu gosto, eu fico rindo muito. Eles fizeram essa semana um concurso e aí o padre pediu pra Amanda, my dear Amanda, ser a diretora de uma peça de teatro, aliás.
Aham.
Um musical. E aí ficou mó disputa, né? Porque a Carline, ela gosta de cantar e tal, e a outra lá, a Cricket também. Aí eles fazem um teste pra ver quem vai pegar o papel. E a Cricket tá lá cantando e ela canta bem. De repente entra a Amanda fazendo um rap todo rococó. Ela cantava os. Muito engraçado. Gente. Muito engraçado. E tem a outra lá que é meio gordinha, que ela inventou uma rede de. Uma rede não, uma dieta que é emagreça com Jesus, alguma coisa assim. Perca uhum. com Deus, perca com Jesus. Que é só com alimentos que tem, que são citados na Bíblia.
A louca, gente.
E aí ela vai num canal de TV explicar, só que aí dá tudo errado. É mó engraçado. Assim, não é nada que ninguém nunca fez. Mas é muito divertida, tenho gostado bastante.
Eu acho que se é bem feito, não tem problema que tenha sido mil vezes, né, feito. Acho que vale a pena, né? Você ri tudo de novo.
É. Ah, aí, Fringe, você não assistiu, né?
Eu desisti de Fringe.
Nossa, eu não quero nem saber se vai ser aí na tua casa.
Oi?
Tô ouvindo vozes de fundo aí do teu microfone. Teu microfone tá bom hoje, viu?
Tá ótimo, né? É. Então, eu acho que Fringe, eu não quero nem saber se é season finale ou series finale. Tô nem aí pro Fringe.
Não, mas foi bom, mas esse episódio. Foi tipo 20 anos na frente, né, do tempo.
Ah, é. Tava todo um... Eu vi alguns teasers, né, alguns comerciais que eles lançaram.
É,
né,
eles
que esse era o 19º e tal, era um evento.
Mas o que, que tem a ver ser o 19º?
Então, reza a lenda que todo 19º episódio de Fringe alguma coisa bizarra acontece, alguma coisa assim.
Ah, tá. Então, foi bem bizarro mesmo. Porque era no futuro. Mas você sabe uma coisa que eu percebi? TV de LED ajuda, mas também atrapalha as coisas, né? Tem coisa que fica tão fake nela.
Sério?
É, na sua você nunca reparou? Tipo, cenário que você acaba vendo que é cenário. Às vezes quando a qualidade da imagem é ruim, as coisas ficam meio chapadas e fica melhor, se acredita mais. Tipo, você percebe nitidamente quando é chroma key.
Eu acho que porque eu tô há algum tempo já com a TV, eu não...
Já acostumou, né?
Já acostumei, eu não notei, assim, que é por causa do LED que tá daquele jeito. Pra mim é a qualidade do defeito mesmo, do defeito especial. Que é
a qualidade música, né? Do defeito é ótimo.
Não, porque tem série que é defeitos especiais, né? Tipo
sim,
Ringer,
são as
né,
melhores,
gente?
É. Aí... Então. A gente tem que comentar o final de Ringer, hein? Vamos deixar isso por último.
Pro final, gente. É, claro, último, melhor pro final.
Pra segurar a audiência, igual a Luciana Gimenez faz.
Sem dúvida.
Aí, Fringe, eles fizeram o um episódio no futuro lá, que os careca dominaram o mundo, né?
Ah, é? Jesus.
Os observadores. Desceram na Terra, falaram, para tua moto na BR, para tudo, agora quem manda é a gente. Mas aí eu acho que eles erraram um pouco a mão na hora dos efeitos. Tudo bem que era 20 anos pra frente, mas aí sabe quando você quer fazer aquelas coisas futuristas e blá blá blá. Tem coisa que é legal, tipo, mostra a ponte do Brooklyn quebrada com uma nova construção por cima do que foi o resto dela. Que aí dá pra você entender que, nossa, o bicho pegou em Nova York. Não. Mas ao mesmo tempo...
Isso tudo acontece em Nova York, né? Coitado da cidade.
Mas ao mesmo tempo acho que não precisava ter dado tanta ênfase pra isso. Mas a história foi bacana. Eles meio que trouxeram o pessoal. E aí você fica se perguntando o que aconteceu antigamente, que na verdade é hoje, pra eles estarem no futuro naquela situação. Porque aí fica uma coisa meio rebelde, sabe?
Ah, mas então eles não explicam exatamente o que aconteceu. Eles só
não,
mostram...
E o episódio termina sem encerrar o caso. Vai continuar. Eu acho que até o final dessa temporada... Eles vão explorar essa coisa do futuro e o episódio final em si deve mostrar o que aconteceu na nossa época para o futuro ser daquele jeito. E aí talvez eles consigam encerrar a série e dar um desfecho para todas as histórias. Talvez.
Mas você acha que vai ser encerramento de série ou encerramento de temporada?
Eu acho que se a Fox não cancelou até agora, ela vai dar mais uma temporada.
Eu também acho, viu? Eu acho que se fosse pra cancelar, a Fox já teria dado uma...
Já cancelou Terra Nova, já cancelou tanta coisa.
Porque eu acho que a Fox, é como eu falei no podcast passado, a Fox tá meio sem série pra colocar, né?
É.
as séries que ela andou produzindo aí, Alcatraz, Terra Nova, não vingaram, né? Então ela tá meio sem nada. Vai depender muito da qualidade dos pilotos também que saírem, mas eu acho que Fringe ganha pelo menos 12 ou 13 episódios, né? Que seria uma...
Ai, pra mim tava bom, até 8 temporada. Tava ótimo.
É, então, porque aí eu acho que dá até mais tempo da emissora produzir alguma coisa mais bacana pra lançar no mid-season, né?
Isso.
E testar a nova série também, porque a Fox meio que se queimou nessas últimas tentativas que ela fez, tá perdendo House e tal. É. Enfim.
Aí,
vamos acompanhar.
Tem uma personagem que foi com o Desmond também, né, esse episódio.
Fiquei sabendo, menino.
Aí foi legal por causa disso. E tem uma outra coisa. Aparece...
Ele falava broda?
Não, não falou. Eu acho que não falou, não prestei atenção. Aparece o Nimoy dentro daqueles negócio de... Ah, aquele negócio amarelo que tem no Parque do Dinossauro. Âmbar, não é?
Ah,
que tem
sei.
Fringe também. Uhum. Aí aparece ele lá dentro, mas acho que era computação gráfica, né? Óbvio.
Ah,
ou um
sim.
Boneco, sei lá. Porque o ator não quer mais fazer participação especial. Enfim, aí tem uma personagem que, tipo, a primeira vez que você vê ela, você fala, tá bom, você é a filha da Olivia e do Peter. E aí no final, a última cena do episódio confirma que é ela mesma. Mas era óbvio. Era muito óbvio.
É ruim quando eles tentam fazer o... Eles colocam um elemento que talvez não era pra você saber, mas fica tão na cara que, tipo...
Não, e assim, não tem pista nenhuma de que ela é a filha dele, mas, tipo, uma loira. A gente querendo saber da... Onde tá a equipe Fringe, que todo mundo sempre falou. Óbvio que ela tá procurando porque eram os pais dela. Óbvio, ponto final. Assim,
exatamente. Tipo, não tem como ser outra coisa, né?
É. Agora fala um pouco, porque eu já falei demais. Depois eu falo de Grace.
Ah, então. Vou falar de The Office, que você me incentivou a ver. Aí eu peguei todos os episódios que estavam... Que eu tinha parado lá no... Naquele que o Dwight tinha ido pra Flórida, né?
Uhum.
Peguei todos e vi até o da semana passada. Realmente melhorou a qualidade,
mas é por causa daquela atriz.
Sim, sem dúvida. Sem dúvida alguma.
Ela faz ficar engraçado.
Muito boa. Eu acho que... Assim, é óbvio que eu vou fazer uma comparação um pouco injusta, né?
Mas? Alô?
Oi?
Oi, eu não ouvi mais.
Mas ela é quase um Michael.
Ela é quase um Michael, sim. Ela é louca.
Porque, assim, ela é total sem noção. Ela mete os pés pelas mãos, mas no fundo...
Ela,
né,
tem uma parte humana que eles exploraram bastante nesse último episódio.
Exatamente. Então, assim, e eles tentaram fazer isso com o Andy, né? De mostrar que ele é um cara atrapalhado e tal, mas ele tem uma parte humana. Mas eu acho que não deu tão certo, porque ele já tinha um histórico.
Exatamente.
Na série.
E assim, o Michael faz falta.
Sim, sim.
E
aí
ela
eu
preencheu
acho que...
um pouco isso. Ia ficar Exatamente. Muito estranho mudar o Andy pra suprir a carência de Michael.
Então, eu acho que eles... A partir do momento que o Andy foi pro lugar do Michael, eu acho que eles tentaram mostrar um pouco essa coisa do cara ser um cara meio sem noção e tal, e ter um lado humano. E...
Porque sabe qual que é? A graça de The Office, na minha opinião, é muito mais de ser uma série... Que tem, de um escritório que tem um chefe louco do que simplesmente ser a rotina de um pessoal que trabalha no escritório. Porque a gente sabe que escritório, rotina de trabalho, às vezes a gente... Quem nunca falou, ai, mano, a gente ganha mais mal, mas se diverte, né? Nossa, isso aqui dava um programa de comédia. Todo mundo já passou
por isso. Eu acho que, na verdade, assim, eles querem escrachar a rotina de escritório. Tem muitas daquelas situações que já aconteceram no meu trabalho.
Quem nunca jogou um gato dentro da tubulação de vento?
Não, não tô falando disso, mas é aquela coisa assim, sabe? As coisas triviais do tipo, vamos, o pessoal reclamando de ar-condicionado, que mulher quer mais quente, homem quer mais frio, e o pessoal, sabe, reclamando disso e daquilo, e, sabe, fazendo zona na hora que devia estar trabalhando, meu, mexendo em Facebook,
sim,
em Twitter,
sim,
na hora que devia estar trabalhando. Então, assim, tem muitas situações. É claro que ali, por ser uma comédia, por ser um programa de TV, eles exacerbam todas as situações.
Sim, mas,
né?
Então...
Eles levam aquilo pro extremo. Mas eu acho que The Office, essencialmente, é contar as coisas que acontecem no escritório onde todo mundo é desajustado.
Não, então, né? Exatamente, porque isso tudo a gente já tem no nosso trabalho, a graça é ver, tipo, num tom a mais. Por isso que o Michael, sim, era tão engraçado, porque todo mundo tem um chefe que, ou teve um chefe que era meio doidinho, mas não naquele nível, né?
Né?
É. E assim, podia até vir uma personagem nova, um personagem novo que não tivesse tanto a ver com ele quanto essa mulher tem. Mas mudar o Andy não ia fazer sentido.
É, então, eles tentaram, né? Mas eu acho que eles sacaram que não ia dar certo. E tipo assim, agora a mulher se acha gerente do escritório e é isso. Vamos ver o que vai acontecer, né?
Assim como também o Dwight, por mais louco que fosse, que era o perfil que mais se aproximava do Michael, não ia ser legal ver ele como chefe.
Não, então, o problema é assim. O erro foi exatamente esse. Tentar pegar um personagem que a gente já conhece, que a gente já sabe como é que funciona, e mudar ele de lugar, sabe? É como se você estivesse vendo peças num tabuleiro e você quisesse mexer uma coisa. Ela não funciona daquela maneira, entendeu? Ela não fica legal naquele lado, né? Então, é mais ou menos isso. Tem que colocar realmente um integrante. Eu acho que eles ficaram com medo de colocar um integrante novo e ele ser rejeitado.
É, eu,
né,
também acho.
Totalmente. E na verdade foi um erro, porque se
não,
eles tivessem colocado...
Não, e foi o que aconteceu com aquele Robert California. Ninguém gosta dele.
É, mas eles pegaram um personagem muito chato, né?
É, também tem isso.
Que não era o novo gerente.
Mas
né?
É que tem que chato cara... que é legal, né? Tem situação que você coloca alguém mala que rende comédia.
Sim, mas ele é muito bizarro, né? Ele é o bizarro... Sei lá, eles quiseram dar um ar de sei lá o que pra ele.
É que ele não rendeu a situação. Porque eu acho que eles pensaram assim, mano, vamos colocar aquele cara que deixa todo mundo sem graça. Porque o povo adora rir quando alguém se dá mal em The Office. O começo da série, o começo da série era muito disso. Só que ele não rendia piada bacana. De vergonha alheia. Ele não colocava os outros em situação embaraçosa o suficiente. Acho que o mais engraçado foi quando ele foi na piscina lá nadar pelado, lembra?
Maluquetes.
É, só.
Então, mas é isso. The Office realmente melhorou e quem sabe eu vou acompanhar em dia agora. Vamos ver. Fiquei curiosa pra saber como é que vai se desenrolar essa coisa do Andy voltar e a doidinha tá lá no lugar dele.
Vamos ver.
E House, você viu semana passada? Você tem visto
House? Não, não vejo House, só vou ver no final.
Ai, gente, olha, vou só fazer um comentário sobre House. Posso te dar um spoiler?
Eu tiro o fone, peraí.
É um minor spoiler.
Tá, um segundo. Pode falar, você me chama aqui no chat que eu vou ver.
Então, gente, aqui entre nós, vocês juram mesmo, de verdade, vocês querem que eu acredite, que agora o House vai estar apaixonado pela puta com quem ele casou só pra ela ganhar a cidadania? É isso, né? Tipo assim, House foi resumido a isso. Ser apaixonado por uma puta. Depois de ter tido um puta climão com a Cameron, depois de ter tido um caso com a Curry, o House vai terminar com a puta. Beleza, vou chamar o Caio de volta porque, sério, não quero mais comentar House. Sem mais palavras sobre isso, agora eu quero falar de coisa boa. Que não é iogurteira top term. Caio! Volta! Ele me abandonou, gente. Ou então ele tá ouvindo tudo isso, tá dando risada. Anyway.
Oi, voltei.
Ah, você que você tava ouvindo aí, deixando eu falando sozinha, só pra rir da minha cara depois.
Não, eu tava com... Até tuitei, Ana Emília está contando spoiler de House e eu tirei o fone, fingindo que me importo.
Não, eu contei pro pessoal a minha indignação e não quero mais falar sobre isso, tô muito triste. Vamos falar de The Good Wife? Vamos falar de coisa boa?
Então, qual que foi o último de The Good Wife? Eu lembro que eu assisti, mas eu não lembro qual foi o episódio.
Foi o Chandler!
Ah, foi o retorno do Chandler Bing, né?
Filha da puta!
Mano, mas foi legal, vai. Nossa, eu fiquei puto com o que ele fez com a Alicinha.
Meu, muito filha da puta! Assim, eu gostei de várias coisas desse episódio. Eu gostei do Chandler, que foi mega filha da puta.
A Jack no começo.
Não... Primeiro eu gostei do Peter sendo mega durão.
Durão com quem? Oi, falhou.
o Peter sendo durão pra cima da Jack.
Ah, mas eu fiquei com dó dela.
Não, eu também fiquei, mas tipo assim, sabe? Caça sua vida, sabe? Tipo, você tá tumultuando. Ela
não causa,
tá
mãe.
Tumultuando.
É que ela ama,
né?
Demais.
Não causa,
filho dela, mãe. Né, tadinha.
Ah, vai se catar. De quem eu fiquei morrendo de dó mesmo foi do Eli, tadinho.
Ah, eu não fiquei, não. Eu não gosto da esposa dele.
Ah, eu fiquei porque, tipo, assim... É, por conta dele, não por causa da esposa dele. Mas, tipo, ele tava se entendendo com a esposa. Ele tava mega feliz. Aí vem o cara e fala, ó, seguinte... Se você não largar a candidatura da tua esposa, você tá fora, tipo...
Não, sim, eu lembro, sabe? Disso, mas...
Mas, então, mas ele ficou machuteado, tipo, você
mas
via
Mas na hora
assim...
que o cara falou... Ah, sim, é, mas aí a hora que o cara falou isso, eu falei, ok, você vai cuidar do Peter.
Não, é, não, assim, era óbvio que ele ia escolher o Peter, era óbvio. Mas, você, assim, a atuação, né, do Alan Cumming foi muito boa, porque você via, assim, sabe, na cara dele, sabe, ele conseguiu transparecer muito isso do tipo, puta, eu não queria estar fazendo isso, mas... Negócios são negócios, assim, né?
É, mas ele é um ótimo ator, né?
Não, ele
tipo,
é fantástico.
Você acredita
sem
em
dúvida
tudo
alguma.
Que ele faz.
Sem dúvida. E, meu, e aquela véia não morre, né? Putz grila.
Não.
Ai, nossa,
mas se ela morresse,
foi
eu ia ficar muito
beat
triste.
No final.
Não, e a Jack muito não pode morrer, porque vai tomar uns tempos da série que, tipo... É uma história que não vai... Não, sei lá. Tipo, caguei.
Ah, não, sei lá, sabe?
Mas
sobe,
eu tenho certeza
morte,
que se ela morresse na história, eles iam fazer uma puta história fantástica.
Ah, sim, sem dúvida, né? Acho que já ficou mais do que provado que The Good Wife não faz umas jogadas dessa, né? Umas tramas dessas pra... Do nada, né? Por nada. É. Sempre tem coisa que vai se desenrolar dali.
Não, e eles usam muito bem causa e efeito na série, né? Tudo
sim.
Tem desdobramento. Tudo, tudo,
sem
tudo.
Dúvida.
E agora... o legal é que eles puxam um negocinho, tipo, no começo e rende depois, que é o que vai acontecer lá com spoilers, né? Com os impostos da Kalinda. Tipo, a gente já tá vendo isso desde o começo e vai dar merda da grande.
Vai dar merda. E o season finale é a semana que vem, né, gente?
É.
Teve episódio agora nesse último domingo, dia 22, e o próximo, dia 29, é o último da temporada, então vai ser bafão.
Exatamente.
E só pra terminar The Good Wife, o Chandler, né, a notícia boa pro ator Matthew Perry, e talvez não muito boa pra The Good Wife, é que como uma série dele foi aprovada na NBC, talvez essas participações que ele poderia fazer mais ainda em The Good Wife, talvez não vão acontecer.
Então,
ele
ou
tá
não.
Competindo, né?
Porque
não, assim é.
Quem faz é que... o estúdio responsável por The Good Wife é a Universal, né? Que é quem cuida das séries da NBC.
Sim, sim, sim. Mas
talvez ele tenha menos
questão...
tempo.
É, então, a questão não é que ele não vai mais aparecer, mas é que talvez a participação dele poderia ser ampliada, né, na quarta temporada, mas não será porque ele vai estar comprometido com uma série, né, então...
Ai, tomara que essa série flope.
Né, pra ele voltar pra The Good Wife, porque ele foi muito bem nesses dois episódios, principalmente
nesse
segundo. É bom
ver ele sendo vilão, né?
Ai, é legal, sabe? Porque ele tem aqueles alguns trejeitos de Chandler, mas assim, muito malvado, sabe? Muito FDP.
É, muito
assim.
Yeah, bitch.
Total.
Eu
anyway.
Que
Smash,
mais que a
você
tem?
Viu?
Smash eu vi.
Gente, como a Uma Thurman canta mal.
Nossa, mas você viu que ela é super profissa, né? Aí chega no final e ela fala, gente, eu sei que eu canto mal, vamos abaixar um tom. Você para com essas suas baladas chatas, distribui mais as músicas, tira tanto os meus solos, coloca mais no coral e tá tudo lindo. E deu uma melhoradinha. Depois teve aquela cena, ficou bacana, né?
Sim, sim. Dá eu só posso falar uma coisa fútil? Eu sei que, obviamente, a Uma Thurman não vai ser a Marilyn, porque ela tá fazendo só uma participação especial, né? Mas eu acho ela muito alta pra ser Marilyn, de qualquer maneira.
Não, ela não tem nada a ver com a Marilyn.
Eu achei engraçado. Não sei quem foi que falou que... Ah, mas ela não é muito velha? Tipo, a Marilyn não morreu com 36 anos? Ela não é muito velha, né? Tipo...
Mas a Uma Thurman tem essa idade, não tem?
Não, a Uma Thurman acho que tem 40 já.
Nossa, mas eu não acho ela velha, eu acho ela super com cara de jovem.
Não, mas...
Aliás, tipo, eu
gostei muito
linda.
Da piadinha, assim, né? Do veneninho que eles soltaram, né?
É. Ou, que elenco, né? Essa série tem que ganhar prêmio de elenco, não é possível.
Pois é, menina.
É o melhor elenco. Ó, pau a pau com o elenco de The Good Wife, mas eu acho que o elenco de Smash tem mais nome, né?
Sim, acho que sim.
Bem mais.
Sem dúvida. Mas é... Eu tô gostando bastante, né? Também tá pra acabar aí, acho que tem mais 3 episódios.
É, uma pena isso. Mas não acho é que volta já na Fall Season, né?
É, agora vai, eu acredito que vai voltar na Fall Season, né? Deu super certo. Finalmente uma série deu certo na NBC.
É, deu certo, né? Naquelas, não é nenhuma audiência... Sim,
não, claro,
pro canal
não
tá
é
bom.
Avassaladora, mas sabe, tá conseguindo se firmar. É. Né? Já é grande coisa, porque a NBC não tava conseguindo absolutamente nada, principalmente no drama, né? Ela tava só com comédia, 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 e drama mesmo não tinha nada muito legal por lá. E conseguiu firmar uma. E uma boa série, porque às vezes faz sucesso também e é uma caca, né? Pelo menos
verdade.
É uma série bacana, com uma produção bem cuidada, um roteiro bacana, enfim. Todas ficam muito contentes com o sucesso de Smash.
Ou, no outro podcast eu falei da minissérie do Titanic?
Não, você falou que você viu o filme do Titanic.
Ah, então, teve a minissérie que eu assisti, que é bem sofridinha. Eu não assisti inteira, aliás, eu assisti um episódio e parei, meu.
Tinha matéria no box essa semana.
É, tem, eu vi aqui.
Saiu na segunda.
Foi. E a matéria é boa, gente. A matéria leiam. Mas a série.
Mas a série, né? Lê a matéria primeiro, né? E aí você vai por sua conta e risco na série depois.
A série, olha, é mais trágica do que o próprio naufrágio, porque foi difícil.
É, ixi.
Foi difícil.
Mas assim, difícil o quê? A história ruim, a produção.
Ah,
ruim.
É assim, tem um punhado de personagem. Em vez deles dividirem tudo durante os 4 episódios, pelo menos foi o que eu senti, né? Eles meio que. Eu não sei como é que eles vão desenvolver isso, mas deu a entender que eles vão contar um pouquinho da história de cada grupo até o naufrágio afundar. Eu teria pegado todos os grupos e contado a história em 4 episódios. Numa linha cronológica, eu não sei se é isso, tá, gente? Tô falando sem saber, mas a impressão que eu tive é essa. Mas enfim, contado numa história, numa linha cronológica de começo, meio e fim em 4 episódios, não? Tipo, esse é o primeiro episódio, conta essa história e o navio bate. Aí no segundo episódio conta essa história e o navio bate. Entendeu? A impressão que me deu é essa, porque eles entram num navio muito rápido, aí a viagem é muito rápida e aí bate muito rápido e aí não mostra ninguém afundando, morrendo, sei lá. Não quis ver, não me interessou. É meio confuso demais.
Entendi.
Bom, eu não entendi, mas é isso.
É isso. Só conta e risco, gente. Leiam lá o nossa
aí...
matéria no box e...
Grey's Anatomy pra gente depois. Falar de Fringe, né?
Oi?
Grey's Anatomy pra gente falar de Fringe. De Ringer. Ringer. É que eu confundo.
É isso, sim,
nomes.
Sim, sim.
Então, a Grace foi legal, teve uma personagem... Eu gosto quando a Shonda Rhimes cria umas pacientes que tem uma história bacana. E o Nudessa foi uma menininha que ela foi raptada quando ela tinha 8 anos. E aí ela foi mantida em cativeiro, tipo sequestrada por um cara durante tipo quase metade da vida dela, porque ela foi encontrada com 14 depois, né?
Nossa.
E aí ela tá toda traumatizada, com medo das pessoas, o cara estuprava ela e blá blá blá, e era a única pessoa que ela conhecia no mundo, que ela conversava e tal. E aí eles criam toda uma situação, é bem legal, e fica... Aí a menina, né, encontra os pais dela de antigamente, mas aí fica aquela tensão e ela toda revoltada porque ela se sente abandonada, blá blá blá. Mas o mais bacana é que você já vê que a filha da puta da Shonda tá encaminhando os personagens... pra um destino muito em aberto, que deixa a ABC escolher o que ela quiser, contrata esse, não contrata aquele, contrata esse, aquele não, e a gente só saber na próxima temporada quem vai ficar ou não no hospital.
Essa é Shonda Rhimes, Brasil, preparada para tudo.
Pois é, já tá cada um indo fazer entrevista em um estado diferente, em uma cidade diferente, e ao mesmo tempo com oportunidade de ficar lá. Aí resta saber o que
imagina
que...
o tamanho do que cliffhanger que isso não vai dar no season finale da série, né?
Então, e dizem que um dos caras vai ficar doente, vai sair da história, né?
Ah, é?
Tô sabendo.
Nossa, gente, quem será a próxima vítima? É.
Pronto, agora vamos falar de Ringer, coisa linda.
Ah, muito amor por Ringer, gente. Muito amor. Eu não sei como eu vou viver sem Ringer até setembro, se é que ela vai voltar, né?
Não acho que volta.
Ai, gente. Então, eu achei que a história fechou muito. Assim, amarrou muito as pontas.
É, foi satisfatório.
Né? Foi satisfatório o finale. Ao mesmo tempo, não deixou tanta história para uma possível segunda temporada.
Mas né? Eles podiam ter feito, sabe o quê? É, feito um final onde a Chivon se dá bem, tipo Bia Falcão, sabe?
Uhum.
Porque se fizer uma segunda temporada, ela pode já não estar tão bem quanto quando essa segunda temporada começar. Tipo, sei lá, acabou o dinheiro, uma coisa do tipo.
Uhum.
E se acabar, beleza, ela ficou feliz pra sempre e a Bridget Kelly se fudeu, porque é o que acontece com ela, né? Ela fica sem Andrew, sem RBD, que na verdade foi bom, ela que não percebeu ainda.
Né?
É. E, mas beleza, tá livre lá do cara que queria matar ela, que eu nem acho que morreu se tiver uma segunda temporada, porque a gente já viu isso em Ringer.
Sem dúvida. E eu acho assim, o galho é que o Ringer ficou exatamente nesse meio do caminho. Ela nem deixou a gente sem resposta, o que seria ruim, né? Mas também não fechou totalmente. Então ficou no meio do caminho que eu não achei tão satisfatório. Eu acho que poderia ser melhor. Né? Eu acho que como última, eu acho, concordo com você que Chavão deveria ter saído por cima, né? Só que eu acho que uma coisa crucial que todo mundo queria ver,
sei o que você vai falar e já digo que concordo.
E que não aconteceu foi o encontro das irmãs. Eu achei muito anticlimático. Smartona fica sabendo que Chavão estava viva pela uma câmera de segurança e depois o Emo ir lá e dar todo o serviço falando, ah, então, sabe o que que é? Ela fez você ficar no lugar dela porque ela queria saber que tinha alguém querendo matá-la e queria te ver morta pra se vingar do molequinho que você matou, né? Que você causou por tabela morte.
Dela.
Então, assim, sabe isso? Foi muito anticlimático do tipo, não... A revelação não teve o impacto que teria se de repente...
Ela sentada na sala, de repente chega a Chivão.
Não, naquela cena mesmo do bode lá na casa dela querendo matar Chavão pensando que era a Bridget Kelly, a Bridget tivesse chegado, realmente dado uma sapatada no cara lá e o cara caído, e aí ela, ai, acho que é a RBD, e de repente abre a porta e tá lá Chavão.
É, isso
com aquela
é
cara
ótimo.
De hello, sister, sabe? Ia ser fantástico. Sabe, se fosse essa cena e terminasse ali... Pra mim, teria sido animal. Porque teria ficado muito bacana, sabe? Porque
eu acho ia ser ótimo.
Ficou muito anticlimático.
Mas se terminasse ali, aí ia ser foda.
Oi?
Se abrisse a porta, ela visse a outra falasse Hello Sister e acabasse, aí eu não acho que ia ser legal, não.
Não, eu acho que poderia sim. Veja bem, estou dando uma de roteirista agora. Bridget Kelly tá. Chavão tava lá pegando todas as joias, né?
Isso, pra que eu adorei essa cena.
Fugir. Arrasou. Arrasou. Então eu acho que ela poderia ter pegado tudo isso, né? E aí o cara ter atacado, ela
Ela o quê? Oi,
dava
falhou.
Uma.
Ela consegue escapar, é isso? Falhou aqui.
Chavão consegue escapar, né? Aí a Bridget Kelly chega, o cara fica naquela. Oi, outra, né? Tipo. Onde estou? O que está acontecendo? Eu bebi tanto assim? Estou vendo dobrado?
Aí elas,
né?
Duas
aí
lutam junto.
Ela conseguiria dar uma sapatada nele, né? E aí, sei lá, ela pegaria o elevador, enfim, eu não sei. Eu sei que, assim, ter esse encontro, ela falar hello sister ou bye sister, e ela, tipo assim, mostrar a Chavão fugindo com todas as joias, com todo o dinheiro, que seria essa coisa Bia Falcão, sabe? Chavão vai sair por cima.
Uhum.
E Bridget Kelly com aquela cara de... Como assim? E aí sim ela poderia ter ido na casa do M e falado, meu, eu vi a Chavão com uma assim? Aí o Amy fala assim, ah, então, aconteceu isso e isso. E aí, né, dá aquele boom de Lost, ela, putz, né?
Ou outra coisa que podia ser legal, que aí é sem ser a Chivão ficar rica, Bia Falcão, é o Baldwin tenta matar ela, consegue, sim. Quando chega, quando a outra chega em casa, tá o corpo da irmã no chão e acaba.
Mas aí é fim de série, né? Acabou a série.
Ai, meu, mas ia ser ótimo. Aí sobra os créditos, ela conversando com o Andrew. O Andrew é o... amante? Não, o amante.
Então, o emo.
Esse. E aí ele explicando as coisas pra ela e acaba a série, ela na sarjeta e tudo. Ou, oh, e outra, não deram nenhum final digno pro amigo dela que era viciado, só falaram, ah, encontraram um corpo, pode ser que seja o dele.
Ah, então, tipo assim, sabe, totalmente descartável, aquele amiguinho que ela fez lá, que é o motorista, também totalmente descartável.
Ah, e no máximo e aí... o ator viu que merda que ele tava e falou, meu, tô fora. Aí eles falaram, ah, vamos pegar o motorista e dar uma promoção pra ele.
Então, e aí, assim, aquela amiga da Bridget Kelly, quer dizer, da Chivon, que tava consolando a Bridget Kelly e tal, quando o Andrew mandou embora, tipo, oi? Você era tão amiga assim? Onde você esteve a série inteira?
É, né?
Assim, tipo, bizarro, bizarro.
Ah, né? Mas é Ringer, né? Eu adorei quando ela deu uma sapatada no saco do Boro. E...
ai, gente, foi ótimo, porque,
quando
né,
ele
só...
rasga... quando rasga o quadro com a faca, todo mundo sabia que isso ia acontecer, né?
Ah, não, aquilo tinha... era uma das cenas mais esperadas, assim, por mim, né? Tipo, aquele quadro tem que... sabe, aconteceu alguma coisa. Só aquele batom lá escrito horror não era suficiente.
Não era suficiente.
Alguma coisa mais tinha que acontecer.
Agora, eu faço uma reclamação, porque eu fui enganado uma temporada inteira. Todos os episódios me falaram, if Baldwin wants me dead, I'm dead. E ela não morreu. Isso foi
pois
sacanagem.
Pois é, Brasil. Pois é.
E ela matou o Baldwin muito fácil. E como assim que ele vai pra lá sozinho? Tipo, questão de honra,
não,
matar Chivon?
Como assim?
Não, né?
Ele vai com a faca, sabe? Tipo, meu... eu acho tão ridículo quando passa um assassino matando com faca, sabe? Acho que tem que ser na base da bala, que você não chega perto. Se você errar, mas você, né, já deixa a pessoa meio zonza pra poder dar outra pra acertar, entendeu? Se você gosta de faca, não rola não, gente.
Pois é.
Tem que ser na base da bala mesmo. Eu resolvi, era tudo na base da bala.
Sei, sua drogada.
Dorgas, Manolo.
Ó, quase 40 minutos já de podcast.
Chega,
tá bom,
né?
Tá isso ótimo. Foi Ringer, já estamos com saudades.
Mas, Caio, antes da gente dizer tchau, fala da festa Blogô.
Ah, é verdade, né? Dia 12 de maio, com Brunete Fracaroli.
Vai ser
DJ
tudo essa
pela
festa,
primeira sim. vez, vai ser linda, vai ter em promoção para as pessoas serem VIPs e
vai ter promoção para gente ser rica.
Vai, rica no camarote Heineken da Brunette junto com ela.
Ai, gente, é tudo que eu quero, sabe? Ter assim a minha noite de mulher rica.
Ai, gente, eu tô ansioso já. Vai ser tudo de bom. Ah, e tem um esquema. Eu ainda não tô sabendo isso direito, mas vou adiantar aqui. Quem tiver interesse, já corre lá no Sonic pra saber. Vai ter a segunda pista e as pessoas vão poder ser DJ, só que tem que reservar isso. Então, ó, quem tiver afim, se ligar lá no Sonic, já vai ter acesso a essas informações antes do que eu. Já liga lá. Você quer discotecar na Blogô? Liga no Sonic, entra lá no sonic.com.br, vai ter o telefone, não tenho de cabeça. E fala com o pessoal da reserva. Fala, meu, eu quero ser DJ durante a festa Blogô, na segunda pista, a pista nova que vai ter. Como que eu faço, o que, que eu agendo, como que tem que ser. E aí eles vão te explicar, e aí você vai lá ser DJ lindamente na Blogô.
Arrasou!
Ó, muito legal, né?
Realmente, essa festa Blogô será revolucionária, será um luxo.
Epic. E é isso, que eu tô cansado e eu preciso ir dormir, gente.
Então é isso, Brasil.
Beijos pra você e pra vocês.
Beijos.
Tchau.
Tchau.